nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, Ricardo Santos aqui contigo, pastor João Paulo Gouveia, Michele Gomes, Luan Teixeira e você do outro lado, começando mais um programa Nos Caminhos da Fé. Boa tarde, Michele, boa tarde, pastor João Paulo Gouveia.
Boa tarde, pastor, boa tarde, Ricardo, boa tarde, ouvinte, que bom, terça-feira chegou mais um episódio Nos Caminhos da Fé, nessa série maravilhosa sobre o livro dos Salmos.
Muito bom poder estar aqui.
Você está feliz hoje?
Eu estou feliz hoje. Agora,
ele, né? Sempre fala assim para a gente.
É cansativo,
né?
Mas eu estou chegando lá.
Olha, o pastor João Paulo fez o implante no cabelo lá. Tá uma maravilha mesmo, né?
Eu e o Javier Milei.
Tô brincando.
Ele usa laque, eu acho.
É, mas ele tá de parabéns. Ele tá, aquela costeleta lembra o século XIX, né?
É, agora ele já botou a filha, né? A irmã agora. Com...
Boa tarde, pastor João Paulo.
Nepotismo.
Tudo bem, pastor João Paulo Gouveia, os hermanos de Boca Juniors, de River Plate, lá, buenas tardes.
Mas eu sou mais perto dele do que da esquerda.
Muito bem.
Gente, posso divulgar uma novidade importante, que eu tenho certeza que o nosso ouvinte vai ficar feliz?
Boas novas são sempre bem-vindas.
Nós estamos numa reta final dessa série do Livro dos Salmos, mas para 2024, querido ouvinte, se prepare, porque olha, a gente está planejando muita coisa boa.
É. Prontos para a bandeirada final.
Teremos novas séries. Mas, ó, já foi aprovado, então eu acho que a gente já pode divulgar para os ouvintes, porque a partir de janeiro, você que assiste ao vivo, tem a possibilidade, né, de ver os nossos rostinhos aqui, mas a turma que não pode acompanhar ao vivo, só ouve o programa. Nas plataformas.
Uhum.
Mas a partir do ano que vem, lá no nosso canal do YouTube, toda terça e quinta, Nos Caminhos da Fé, além da transmissão pelo site, também transmissão pelo YouTube.
Palmas!
E o legal...
Aê!
Uma boa notícia. Boa notícia. E o mais legal é que... depois você pode assistir o episódio, é só ir lá no nosso canal. E falta pouco pra gente atingir a marca de 60 mil inscritos. Então já quero fazer um convite.
Calma, você falou rápido demais. A marca de 60 mil tá pertinho.
Tá pertinho, então eu já quero aproveitar. É mais um incentivo pra você se inscrever no nosso canal, acompanhar os episódios do programa Nos Caminhos da Fé, lembrando que é toda terça e quinta, mas depois fica lá disponível para você maratonar os episódios, compartilhar com todo mundo. Então, essa é a boa notícia, e virão mais notícias incríveis, porque a segunda temporada vai estar demais, viu? Posso adiantar que teremos conteúdos maravilhosos, incluindo livros, enfim, né? Eu acho que vamos
Michele,
deixar o povo na curiosidade.
Nós alcançamos a marca de 60 mil.
Alcançou já?
É, calma aí, vai, fala novamente o endereço
então,
aí.
Ó, o canal do YouTube é fácil. youtube.com/RTM Brasil.
Calma aí, Michele. Ô Luan, você consegue colocar aqui na tela? Olha lá, 60 mil inscritos.
Uhul!
Parabéns aí. Então agora de novo. Olha
tá
lá. Aí, obrigado, Luan.
Atingimos,
olha lá.
Porque a última vez que eu vi, estava 59,9.
60 mil inscritos.
Que lindo, muito
Quando
bom.
Atinge a meta, a gente tem uma próxima meta.
A gente nem 70 vai colocar
mil.
A meta.
70 mil inscritos. Você tem fé?
Claro.
Eu tenho fé. Você tem fé, João Paulo?
Claro.
Luan tem
a
fé.
A gente nem vai botar uma meta, porque quando alcançar a meta, a gente dobra a meta.
Dobra a meta. Ó, então, ouvinte, vai lá, acessa, como diz a Michele, youtube.com/... Fala aí, eu coloco na imagem aqui, vai lá, rapidinho.
youtube.com/RTM Brasil.
Aí você aperta no botãozinho inscrever. O meu já tá inscrito, tá vendo? Inscrito ali, ó.
Bem,
pronto. Não paga nada.
Mas a gente tem que agora parabenizar. Obrigada.
Parabéns,
obrigado
a toda a equipe.
Você que se inscreveu, divulgou, compartilhou com a sua família, muito obrigada. Vocês são incríveis. Estão sempre divulgando o nosso conteúdo, então fica o nosso agradecimento.
Ano que vem, ao vivo e em cores.
70 mil, você é incrédulo, irmão.
Quanto? 100 mil?
100 mil?
Tem que passar do milhão.
100 mil! Mais de um milhão.
Eu vejo tanta coisa ruim aí com 1 milhão de inscritos,
com certeza.
3 milhões de inscritos.
Sim.
a gente precisa propagar isso aqui e fazer mais de 1 milhão, porque quanto mais for conhecido Jesus, mais pessoas vão ser salvas e mais o reino dele vai ser
João, e a gente também aqui tem que, né, Michele, agradecer ao ouvinte, porque esse programa aqui tem sido uma bênção para a RTM Brasil, para o Ministério da Programação, para a honra e a glória do Senhor. Deus tem permitido o pastor João Paulo estar aqui com a gente, sempre às terças e quintas, e tem sido uma bênção para a RTM. E agradecemos também a você pelo seu carinho, a sua audiência, seu compartilhar, que é muito importante.
Verdade. Muito bem, hoje a gente
Salmo
vai falar sobre o quê?
Salmo 147, é isso?
Lembrando que esse Salmo 147 foi uma sugestão do nosso querido ouvinte. Cadê o nome dele aqui? Deixa eu dar o crédito correto, né? Porque tem que fazer direitinho, gente. A gente deu a dica, eu perguntei para você, e aí, qual foi o salmo que você mais gostou? Tem sugestão? E o nosso querido ouvinte Acedir, de Presidente Prudente, colocou no programa, né, no episódio anterior aí, quero sugerir Salmo 147 para esse programa abençoado e um abraço fraterno em todos da RTM Brasil. Um abração, espero que você esteja com a gente agora. Daqui a pouco eu vou ler as mensagens, já fico convite, hein? A gente sempre faz a leitura das mensagens, das participações, depois do intervalo. Sempre é um intervalo curtinho, depois eu leio, já fico o convite para você participar do programa de hoje. E o estudo é o Salmo 147.
Bom, a gente vai lembrar quando a gente falou no episódio, acho que anterior ou antes desse, no Salmo 150, a gente falou que esse era um conjunto de livros, desde o 46 até o 50, que são denominados de os Salmos de Aleluia.
Halel.
É, exatamente. É. E aí, esse também faz parte desse, é o que abre 46, 47, 48, 49, 50, né, o 146 até o 150, que são os salmos de aleluia, os salmos de louvor a Yahvé, né, a Javé, os salmos de louvor ao Senhor, né? Mas esse, providencialmente, ele é feito aqui para nós, porque ele é um salmo que agradece, um salmo de agradecimento, um salmo de louvor e reconhecimento pela providência de Deus na nossa vida. Primeiro, acho que talvez a gente precise entender o que, que é providência, né? Divina. Como é que ele chama? John Piper, ele tem um livro que chama exatamente Providência, né? A providência de Deus. É grande assim o livro, acho que é da editora Fiel. Sim, é da editora Fiel. Ele chama Providência. Então, entender o que, que é providência. O Deus que intervém, né? O Deus que providencia as coisas. O Deus que de antemão já pensou as coisas, né? E que durante a nossa jornada, ele também providencia. Ele caminha com a gente. Ele faz a manutenção. Ele derrama as suas bênçãos. Ele faz com que todas as coisas sejam harmoniosas e que alcancem o seu fim, o fim que ele também planejou no processo todo e na jornada da nossa vida. A gente precisa entender esse negócio, por quê? Que é tão importante acreditar na providência divina, porque a gente vai saber que ele sempre está no controle das coisas e de que ele não permite que nada saia desse controle dele, desse processo que ele coloca, ele providencia. Ah, mas eu tenho essa dificuldade, ele vai providenciar, quer dizer que ele vai dar providência, quer dizer que ele vai colocar o necessário para que aquilo aconteça. A gente pensa na revelação de Deus, né? Será que a Bíblia revela tudo sobre Deus?
Não.
Por quê?
Ah, porque é só o suficiente para a nossa salvação.
Ah, então ele providencia o suficiente para que a gente alcance um relacionamento verdadeiro com ele.
Aquilo que foi perdido no Éden, né?
Beleza. Então, assim, o cara tá completamente perdido. Se eu falar tudo, ele não vai entender. Então, eu vou dar só o que ele precisa para ele chegar perto de mim, para ele ser salvo. Sim. Então, ele providencia uma falta. Existe uma falta, não tem salvação, tá todo mundo perdido. Então, ele providencia esse resgate. Esse resgate está no Cristo. Quando você pega a palavra de Deus, a revelação, ele providenciou aquilo que você precisa para alcançar o objetivo de ter de novo um relacionamento com Deus, de ser perdoado do seu pecado, de ser resgatado da morte para colocar você numa nova vida. tudo que você precisa saber, ele já providenciou para você em Cristo Jesus e está tudo colocado na palavra dele. Isso é providência. Quer dizer, alguém que está provendo, alguém que está dando o necessário. Você trabalha aqui, você tem filhos que ainda são menores de idade.
Sim.
Eles não trabalham,
não.
Eles estudam. Mas quem providencia a comida que eles vão comer em casa todos os dias?
Eu e meu marido.
Ah, então você trabalha para prover, para sustentar, para fazer com que a vida deles ande bem, que eles tenham sustento, que eles tenham o provimento, ou seja, que eles tenham como viver em paz, em tranquilidade, em harmonia. Tem uma casa boa, tem carro, tem comida, tem bebida, tem... Tudo que eles fazem, escola, saúde,
sim,
tudo eles têm. São vocês que providenciam, são vocês que pensam nele de antemão. Vocês pensam neles e fazem com que aquilo seja verdade na vida deles. É assim também com Deus. Ele pensa todas as coisas em todas as circunstâncias que a gente está. O que o Salmo vai revelar para a gente é que o salmista está olhando isso e está agradecendo a providência de Deus. Está agradecendo que Deus é o provedor, que Ele é quem sustenta, que é Ele quem mantém, que é Ele quem derrama as bênçãos dEle sobre nós. Isso é mérito de quem?
Dele.
Dele, né?
Como é que a gente chama isso? Quando
graça.
Ele tem um mérito
graça,
e derrama sobre
né?
nós.
Graça.
Graça.
Tá.
Então, a providência, ela é todo o mérito dele e ele é derramado sobre nós por graça. Os seus filhos comem bem?
Sim.
Por providência de vocês e graça e misericórdia de vocês sobre a vida deles. Percebe?
Sim.
É o mesmo tipo de relação que Deus tem. Fala.
Ô João, quando você falou de providência, quando fala de providência, eu sempre me ligo ou vou lá para Monte Moriá, né? Ali o Senhor proverá, né? Adonai, Jeová Jiré. Eu não me lembro agora ao certo, mas me parece que esse jiré ou iré em hebraico tem a ver com olhar também, verá, uma coisa assim. Mas no latim, olha que curioso, provisão. Você estava falando, eu falei, puxa vida, provisão, será que tem a ver com olhar? E
sim,
tem, né?
Claro que sim.
Uma
total.
Antecipação do olhar no latim, né?
Antevê, né?
Aí eu fui buscar aqui
ele
no latim.
Antecipa, né? As
situações. E no latim. Tá aqui, ó. Qual a origem da palavra, né? Na raiz, no latim, olhar adiante, preparar, antecipar. É muito interessante essa relação de ver, né? Deus está olhando constantemente a gente.
Faz isso,
a gente. Sim.
Um bom líder,
sim.
E agora falando com todos os líderes, um bom líder, ele só é bom líder porque ele antevê os problemas.
É. Sim.
Percebe? A gente tem aí um pessoal que fala assim, não, o líder tem que andar na frente. Não, o líder tem que estar junto, né? Anda todo mundo junto, caminha todo mundo junto, para que todos nós cheguemos juntos à estatura do varão perfeito.
Exato.
O líder anda junto com o seu povo. O pastor anda junto com as suas ovelhas, percebe? Mas ele antevê os perigos. Ele fala, uau, lá é um abismo, lá é um caminho muito estreito, ele antevê esse problema, ou ele vai por um outro caminho, ou ele vai beirando e protegendo as ovelhas e
isso
conduzindo
é provisão.
Elas seguro. Isso é provisão, porque ele viu antes as coisas delas acontecerem. Um pai e uma mãe fazem isso com seus filhos, um pastor faz isso com as suas ovelhas, né? Um
sim.
líder faz isso com seus liderados, porque ele antevê problemas e bênçãos. E ele consegue trabalhar antes, porque ele antevê as coisas, ele vê antes disso
sim.
acontecer. É a mesma coisa que eu vou agora lavar a roupa, aí eu vou lá, lavo a minha roupa, penduro ela. Se eu não prestar atenção nas nuvens, pode ser que a hora que eu pendurar, caia a chuva, molhe, suje tudo de novo.
Sim.
Vai trazer impurezas e vai sujar toda a minha roupa de novo, vou ter que lavar outra vez. Então, antes de eu lavar, eu olho para o céu e falo, acho que vai chover. Então eu já providencio aquele outro lugar de estender roupa que você pode pôr para dentro de casa no lugar seguro.
Exato.
Então eu lavo ela, mas na hora de estender eu não ponho ela no varal externo. Eu ponho ele nesse varal que eu posso mover ele para dentro de casa e ela, a roupa vai ficar segura da chuva que vai vir. Quer dizer que como dono ou dona de casa, eu preciso antever, senão eu vou fazer retrabalho, vou ter
Exato.
Que gastar mais sabão, gastar mais água, gastar mais energia, gastar mais paciência para fazer tudo isso, percebe?
Sim.
A gente antever esse negócio.
Já
isso
provê.
É providência. Claro, que quando legal. Deus olha para a gente, ele também antevê as coisas. Quando a gente diz assim, mas ele criou a gente, a graça aparece a partir de quando?
A graça, a já, graça. Na já na
a
criação do mundo.
A era da graça começa
na queda do
na
homem.
Na cruz.
Assim.
Ele morre, ressuscita, Sim. e todo mundo que morre com Jesus e ressuscita com ele, não é? Vai ressuscitar com
Mas
ele.
Mas é aquela palavra graça, antes da fundação do mundo.
Esse é o ponto. É aqui. Aí João percebe que, cronologicamente, a graça começa na cruz. Mas, cairoticamente, a graça é anterior à criação.
Para quem não conhece, o que é cairoticamente?
É que Kairos, a gente chama ele de é o tempo eterno, sem barreiras cronológicas. Não tem dia, manhã, tarde, hora, X, meio-dia, duas da tarde, da manhã. A eternidade. Esse é o tempo de Deus eterno.
É o Kairos.
Exato. Quando a gente fala desse tempo da criação, esse tempo terrestre, a gente chama de cronológico.
Cronos.
É o Cronos. É esse tempo marcado. Tem hora, é manhã, de tarde, de noite, eu nasci em tal data, eu cresci em tal data, passei na série tal, em tal ano, né? Meu filho nasceu em tal, o pai morreu em tal, o outro morreu. A gente vai marcando o tempo,
Sim.
né? Para que a gente também possa se entender no todo. A gente entra nisso mais tarde. O problema é que João entra e ele lá no primeiro capítulo dele, ele tá imitando a estrutura de Gênesis. Uhum. Mas ele diz que ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e tudo que foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Ou seja, peraí, a graça ela começa na cruz, no tempo cronológico, no nosso tempo normal.
Uhum.
Né? Jesus nasce,
no
cresce,
tempo nosso.
Morre, ressuscita, ok? Tem assim uma sequência cronológica.
Sim, Cronos.
Mas quando a gente pensa no tempo de Deus, a cruz é anterior à criação.
Kairos.
Parece que primeiro Jesus morre, instaura a graça, aí ele começa a fazer a criação. Essa criação que ele mesmo vai participar lá depois no final, porque ele é Deus. Então a graça, pensa, se a graça protege você, é total, é mais metafísico do que qualquer coisa.
Mas
se, você, Michele, é protegida, né, de não ser consumida, porque agora você tem acesso a Deus.
Sim.
Completo. Mas você é pecadora.
Sim.
Se você for até Deus pecadora do jeito que você é, sem a graça,
não dá.
A santidade dele vai te consumir.
É.
Entendeu? Você Sim. vai pulverizar.
Exato.
O que protege você de entrar na presença de Deus, em oração, ou seja como for, e não ser consumida pela glória dele?
É a cobertura através da graça de Jesus.
A graça.
Sim.
Agora vamos pensar. A graça, então, é a partir da cruz. Adão pecou lá no Éden, não pecou?
Uhum.
Por que ele não foi consumido pela glória de Deus? Se a glória de Deus era plena lá no jardim?
Pela graça em
Porque ele já foi coberto pela graça.
Uhum.
Então, a glória de Deus não consumiu ele. Quer dizer que a graça, então, é anterior à criação.
Ou seja, já entra a questão
Gente,
da provisão aí, né?
Porque nunca tinha pensado
Mas João diz isso o tempo todo.
Então, aí está justamente essa questão da antevisão, né?
Ele
Ou seja,
anteviu
ele
isso.
viu isso, percebe? É o provisão.
Claro.
A provisão.
Você acha que ele fez um plano B? O homem o homem foi lá, pecou. Nossa, estragou os planos de
acabou.
Deus.
Ele
olhou e falou assim, JP... pecador miserável do jeito que ele é.
Já
eu
aqui.
Amo esse miserável pecador chamado JP. E esse miserável vai pecar e rapaz, eu amo ele, eu quero ele perto de mim. E eu vou colocar um negócio lá dentro dele que vai atrair ele para mim. Eu sou atraído por Deus, pelo Sim. amor dele... Né, pela vida que ele tem. Vamos tentar falar sem chorar, né, irmão?
Aí, já vem um louvor na minha cabeça, já. Quando você
exatamente.
Falou, me atraiu e eu.
Então, exatamente. Então, ele imaginou e falou assim, rapaz, mas eu vou criar ele e ele vai pecar. Então, antes de criar ele...
Já anteviu.
Eu antevi que ele vai ter problema. Então, o que eu vou fazer? Já vou proteger ele. Então, o que ele faz? Jesus morre, instaura a graça, aí ele começa a criar. Aí ele cria a graça de Deus. A graça, Aí ele cria a criação toda, ele faz a criação acontecer.
Então isso acontece antes da criação?
Tudo acontece antes da criação, é óbvio, porque ele não anteviu a coisa. Então a gente acha que é o plano B. Jesus não é o plano B, Jesus sempre foi o plano A. Sempre foi o plano A para resgatar.
De todas
essa, gente, essa é uma discussão
sério,
mais teológica.
Isso pra mim é uma descoberta assim, muito.
Eu não quero que ninguém aqui pire e fique, meu Deus, o que, que é que esse cara está falando que é heresia? Não sei o quê. É que você olha o texto de João e você vê. Ele está falando, foi antes. Você pega o próprio Paulo falando as coisas, ele fala, não, tudo aconteceu antes lá.
O mistério, antes oculto e hoje revelado.
Tempo, né? Como ela...
Eu estou falando de uma maneira bem simplista, isso é teologicamente muito mais profundo, tem umas coisas da metafísica aí colocada aí, mas estou tomando João como. O que o salmista está falando no 147 é que ele está reconhecendo que Deus providencia, que ele antevê as coisas e que ele mantém a nossa vida em harmonia antes mesmo das desgraças que a gente está vivendo.
Sim.
Você entendeu? Uhum. Agora, a pergunta é assim, mas peraí, se eu não tivesse feito, teria tido alguma coisa? A gente também fica preocupado com isso. O se aí não existe. Vai acontecer, ele sabe que vai acontecer, porque ele é onisciente.
É, né?
Ele vê as coisas antes mesmo delas acontecerem e ele já providencia a nossa salvação, providencia a graça dele, providencia os caminhos do nosso arrependimento para que a gente possa ter plena comunhão com ele. Tá? Quando você pega o primeiro versículo aí do capítulo, lê aí o primeiro versículo, só para você perceber que ele tem relação com um outro salmo. Parece que ele está falando da mesma coisa. Do qual?
Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isso é agradável, decoroso é o louvor.
Ah, como é bom
como
e agradável
gostoso, honroso,
cantar
louvor,
e honrar ao Senhor. Uhum. Como é bom e agradável, René Matov, Manaim.
É, Salmo 133.
O que é isso aí?
René Matov, Manaim, Shevet Ahingam, Niahad.
Lá ele está falando como é bom e agradável que os irmãos vivem em união.
É.
Aqui ele está dizendo como é bom e agradável cantar e adorar ao Senhor.
Verdade.
Percebe? Como é bom e agradável glorificar ao Senhor. Como faz bem para a vida, para nossas emoções, faz bem para nosso intelecto, faz bem para nossa espiritualidade. Como é bom louvar ao Senhor, percebe? Ele está falando dessa coisa de como a gente se sente bem, como é prazeroso, como é delicioso honrar ao Senhor, como é bom cantar para Ele, como é bom isso, que delícia que é fazer isso para Deus. Se já é legal a gente até cantar umas músicas aí que não tem nada a ver, mas quando a gente canta para o Senhor...
É demais.
Ah, quando a gente reconhece quem Ele
é demais, através
das canções, através da...
Eu não sei se o ouvinte concorda, mas para mim isso é demais, é maravilhoso. Você concorda?
O Jeff, não conhece?
Uhum.
Não conhece o Jeff que vem sempre comigo
consola,
aqui?
Né?
O Jeff é da música, né?
Uhum.
E é um negócio incrível, porque ele pega o baixo, parece que o baixo tira ele para dançar.
Uhum.
E ele...
Ele vibra as ondas ali, né?
As ondas sonoras. Ele tocando bateria, parece que aquela percussão tá chamando ele. O corpo dele inteiro, parece que todas as células ficam em rebuliço e ele sai para dançar, né? A gente vê isso. É nessa relação que o salmista tá dizendo como é bom, né? Sair para cantar, sair para dançar, para louvar o Senhor, para engrandecer o nome dele, para honrar o nome dele através de canções que glorificam toda a obra da sua mão. E ele diz: "O Senhor edifica", aí ele tá justificando como é bom e agradável, né?
Uhum.
Agora ele vai dizer: "O Senhor edifica Jerusalém, reúne os diversos
os dispersos de Israel,
sara os quebrantados de coração, cura suas
feridas." Nessa questão do disperso de Israel, porque
claro
você sabe da
tá
minha família aqui.
Que foram dispersos.
Eu tenho essa questão, por exemplo, na minha casa, os ouvintes não sabem, mas eu sou descendente de dispersos também de Israel.
Claro.
Então, existe uma literalidade dentro desse
texto
aqui?
Claro que sim. Ele está falando de maneira poética, mas ele está falando dos que estão na dispersão.
Existe uma promessa para essa.
Claro que sim, mas ele está dizendo que ele reúne os dispersos, ele vai trazer todo mundo.
Também em Cristo, na igreja.
Todo mundo, o tempo todo. Sim. Ele sara os quebrantados, puxa, quanto que a gente está quebrantado. Quanto que é a vida difícil? Fala aí, Michele. É duro, né? Melhor rir, né? Porque dói muito, né? Ele cura as suas feridas. Tem feridas aí? Ele está curando, não está?
Tá.
Ele vai curando devagar. Você me deu um testemunho agora, sim, né? A gente quase chorou todo mundo junto, né? Mas sim, esse é um negócio, ele cura, né? Ele enumera as estrelas. Veja, ele chama as estrelas pelo nome. Agora, você fica imaginando. Lógico que ele está falando das estrelas, ele chama elas pelo nome, mas ele está querendo dizer o que aí na poesia?
A onisciência dele? Não. A onipotência?
Não, quem são as estrelas do Senhor?
Assim, seria uma forma íntima de falar sobre uma relação pessoal.
Com quem?
Conosco.
Claro.
É.
Lembra do ex Aquel?
Abraão, sai para fora.
Ex Aquel. É dessa aí que eu vou comer na sua casa hoje.
Sai você.
Ele como é que ele sabe o nome de Zaqueu?
Ele sabe o nome de todos.
Porque ele é o Deus Todo-Poderoso, sim, que enumera as estrelas e chama elas pelo nome.
Mas seria também aquela referência a Abraão? Sai da tua tenda e olha para os céus. A sua descendência será com as estrelas
dos céus.
Ele está
dizendo assim, ele me conhece pelo nome.
Então,
ele
mas mesmo os filhos da fé em Cristo
você pode até
também
fazer,
pode ser
mas
analogia.
O que ele está dizendo aqui é, ele conhece você pelo seu nome.
Legal.
Ele sabe quantos dentes caíram da minha boca e quantos cabelos caíram da sua, sim, boca. Da sua careca. É, você entendeu? Entendi. Esse é o lance. Sim. Ele sabe. Ele sabe tudo. Sim, sim. Ele sabe quando você alisou, quando você analisou, quando você prendeu, sim, quando você deixou esse cabelão bonito, como você... Ele sabe tudo, ele sabe as durezas do seu coração. Ele está olhando seu coração, esquadrinhando ele inteiro, porque ele te conhece pelo seu nome. Nome é questão de intimidade.
Isso.
Sim. Você entendeu?
É, uma relação grande, pessoal, muito próximo.
O que eu acho hoje, por exemplo, é que, por exemplo, minhas filhas me chamaram de João. Uhum. Não, João é impessoal. Para elas.
Sim.
Porque
sim,
eu tenho uma intimidade muito mais profunda.
É pai.
Então, um dia a Gabriela falou, né, João? Eu falei, quem é João? Ela, não é seu nome? Aí eu falei, para você não. Porque eu sou muito mais íntimo de você. O que, que você tem que me chamar? Ela, pai? Pai. Pai, papai, paizinho. Fala chamada. Sim. Porque a gente tem intimidade muito grande, entendeu? É essa relação que tem. O que ele está dizendo é, ele conhece as estrelas pelo nome. Ele sabe quem você é.
Sim.
Ele para lá debaixo da árvore e fala, Ricardão, desce aí, mano, que hoje eu vou comer lá na sua casa. Ele fala, ei, Michele, tá difícil? Ele não fala, ei, menina. Ele fala, ei, Michele, tá difícil? Eu vou entrar lá na sua casa e vou arrumar tudo que tá acontecendo. Percebe? É esse lugar aí que o salmista está falando. Ele tem muita intimidade, ele me conhece pelo meu nome. Ele esquadrinha meu coração, né? Mas a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco.
Muito bem, Michele. O pessoal vai mandando mensagem aqui para a gente.
Muitas participações. Vamos então chamar um rápido intervalo? Na volta eu já leio algumas mensagens. Tem perguntas, umas perguntas difíceis, hein? Vamos ver se...
Que medo.
O pastor aqui vai dar conta, o tempo vai ser suficiente para responder algumas dúvidas.
Será
Ricardo?
Que o ouvinte também vibra na adoração a Deus, assim como a gente falou? Assim? Não sei, você também sente isso, eu também. Mas será que você também vibra, ouvinte, também nesse louvor, na adoração a Deus?
É tão bom quando a gente sente, né? E vibra com essa adoração. Mas vamos ser sinceros, não é sempre que a gente chega nesse patamar, não. Eu falo por mim, vai, mas nos dias que eu consigo, né?
Mas é demais quando acontece, não é?
É demais. É um tempo precioso demais. Mas fica aí, manda a sua mensagem. A gente quer saber a sua opinião sobre o tema de hoje, Salmo 147.
Já, já.
Nos caminhos da fé, com João Paulo Gouveia.
Hoje com um oferecimento da editora Vida Nova, oferecendo esse belíssimo livro de Timothy Keller, Cânticos de Jesus, né, pastor João Paulo Gouveia?
É um ano de devocionais diários nos Salmos.
Olha, uma gentileza da Edições Vida Nova. Acesse ediçõesvidanova.com.br, não é isso?
Acho que é.
Muito bem, procura lá esse livro. Coloque na tela de novo, querido Luan. Por gentileza, olha aí. Timothy Keller e Kate Keller, Os Cânticos de Jesus. Um livro maravilhoso para você.
Lembrando que ele é um kitzinho, né?
Um kit. Ah, verdade, olha
tem
lá.
Também o Natal escondido, né?
Que lindo, tá que lindo, olha lá, que lindo.
Para você poder dar de presente para a pessoa que você ama, para a pessoa que você quer que conheça mais de Jesus, e aí passar mais um período ainda para lembrar do querido teólogo aí, Timothy Keller.
Valeu, parceiros, edições Vida Nova.
Muito bem, agora lendo as mensagens dos nossos ouvintes, algumas perguntas difíceis, hein, gente? Vocês estão empolgados
com o programa
de hoje.
É assim que a gente gosta, né, Michele?
Vamos mandar um abraço para a Vânia, ela ficou contente, a Vânia de Lages, lá Santa Catarina. Ela, uau, nos Caminhos da Fé no YouTube em 2024. Tá contente, que Deus abençoe. Obrigado, um abração para você também, viu, Vânia? A Graça Imperial também com a gente, o Orlando Silva de Roraima. Eu achei interessante, pastor João Paulo com algumas semelhanças, com alguma semelhança visivelmente do apóstolo Pedro, e algum parentesco.
Deve ser o cabelo, a barba, tudo bagunçado.
Ô, Orlando, pegou pesado, hein? A Raquel do Rio Grande do Sul, vamos à pergunta da Raquel?
Bora, né? Fazer
vamos
o quê?
Lá.
Valendo 1 milhão de orações.
Raquel do Rio Grande do Sul pergunta o seguinte, uma dúvida que não quer calar. Deus, onipotente, onisciente, onipresente, sabendo que Lúcifer iria se rebelar e o mal partiria daí, e muitos sofreriam a partir disto, por que permitiu, pastor?
É, pergunta difícil, hein?
A gente já discutiu isso aqui nos Caminhos da Fé algumas vezes, que é essa questão de por que o mal existe, né? É. Ele existe e não é por uma... decisão de Deus, é por uma prática humana de pecado, né? O mal, ele tá aí e parece que em algum aspecto ele é extremamente pedagógico, né? A gente tem uma decisão a tomar. A gente precisa tomar decisões que são feitas racionalmente, porque é isso que nos difere dos animais. Quando a gente resolve desobedecer a Deus, a gente então materializa esse negócio que a gente chama de pecado, ok? Então não é uma questão de Deus, mas Deus sabia que a gente ia pecar, então ele podia ter evitado. Ele tinha falado, não vou deixar. Mas aí ele também cercearia o seu direito de fazer suas escolhas e de se responsabilizar pelas suas escolhas. Então, a gente quer um autocrata, Deus, ou a gente quer alguém que entende a liberdade humana e a responsabilidade que a gente tem? Se ele não permite, então, se agora ele preserva, porque a gente conversou isso quando conversou sobre o Gênesis, que a gente falava, Deus colocou a árvore lá, não colocou no meio? E ele disse assim, dessa árvore você não pode comer, ok? Sim. Mas tinha guardas em volta da árvore?
Antes não.
Não tinha guardas em volta da árvore. Uhum. Tinha uma cerca elétrica para que você não tocasse? A árvore ficou lá, não ficou? Então você tinha a opção de escolher comer... Ou não comer do fruto, correto?
Obedecer ou não obedecer.
Obedecer ou não obedecer, é uma escolha racional. Uhum. O cara vai lá e faz a escolha dele, fala assim, eu vou comer.
Depois que ele volta na conta de Deus.
Aí, mas então Deus... Não, é isso porque tem uma coisa que funciona assim, que talvez a gente precise entender isso muito bem. Deus quer... E me parece que é essa visão que a gente tem na Bíblia de forma geral, que Deus quer que você esteja com ele por uma escolha racional.
Sim.
Eu quero estar com ele por causa dele. Sim. Não necessariamente porque ele vai me mandar para o inferno. Ele não está mandando a gente para o inferno. A gente escolheu ir para o inferno. A luta dele é arrancar você de lá. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quer dizer que a gente vai arrombar o inferno e vai arrancar as pessoas que já estão lá. Entendeu? Esse é o lance. É um erro que a gente tem aí de evangelismo e missões, que assim, para evitar que as pessoas cheguem ao inferno. Não, meu filho. Ou estão com Deus ou não estão com Deus. Os que já estão com Deus já estão julgados. Os que não estão com Deus já estão condenados.
Jesus,
quer dizer,
ele fala isso,
que
né? As palavras
tá andando, exatamente, o camarada está andando, mas ele é zumbi. Ele está morto. Uhum. Ele já está no inferno, ele já está condenado ao inferno. Quando a gente apresenta Jesus para ele, a gente está arrancando ele do inferno. A gente está arrancando ele do poder da morte. Percebe? Sim. É nesse lugar que a gente está.
Mas
Deus, ele sabia que as pessoas iam sofrer? Claro que ele sabia. Mas ele não podia cercear você da sua escolha. Você entendeu? Porque ele é um Deus bondoso. E ele é um Deus que permite que você faça uma escolha de andar com ele, escolhendo racionalmente andar com ele.
Até com os anjos.
Por quem ele é. Então, aí já é outra coisa. Anjos são anjos. É
porque o anjo não saiu e tal.
É,
né?
Mas é então. Porque a escolha dele foi uma inflamação. Os caras dizem que essa é a grande misericórdia de Deus pelos homens. Porque os homens foram inflamados de fora para dentro a pecar. Porque a serpente ficou, vai lá, Eva, vai lá, Adão. Sim. Você entendeu? O anjo não. O anjo, ele se auto-inflama. Por isso ele não tem caminho de volta e os seres humanos têm ainda esse caminho de volta.
Isso é importante, repete isso.
Alguns teólogos trabalham isso, de que a grande misericórdia de Deus é que os homens foram estimulados de fora para dentro, eles foram corrompidos de fora para dentro.
Sim.
Então Deus ainda abrange uma misericórdia, uma graça. Os anjos não, eles se corromperam de dentro para fora.
Por isso não tem
eles se autocorromperam no processo e aí eles não aceitam mais nada de Deus, por isso eles não têm volta. Uau. Isso alguns teólogos aí. Sim. Que trabalham com isso, tá? A grande questão é, por que Deus permitiu? Porque nem sempre coisas ruins, a gente tá falando do mal moral, da catástrofe e tudo mais. O mal moral é feito pelos homens. A gente resolveu pecar. A gente resolveu andar longe de Deus. A gente tinha uma opção, quer andar comigo ou não quer? Que era come ou não come da árvore.
Sim.
Era esse o negócio. A grande coisa é, quer andar comigo ou não quer? E o homem disse, não quero. Você entendeu? E aí saiu o errante. Pega a parábola do filho pródigo. O Sim. cara diz pra ele, não quero andar com o senhor, me dá a minha parte da herança. Eu sou senhor de mim, do meu conhecimento, e o mundo inteiro eu tenho pra descobrir e desbravar. E o cara sai errante pelo mundo. Mas o espírito vai até lá e alcança ele, e traz pra ele uma consciência de onde que eu tô é pior do que tá lá perto do meu pai. Então eu vou voltar pra lá, vou ser dos menores lá, porque dos menores lá já é melhor do que o que
já,
eu tô vivendo.
Já tá legal.
Percebe? É essa relação a gente precisa entender, que o Deus bondoso que permite que você também faça as suas escolhas, e que aquele cara na parábola do filho pródigo fez a sua escolha consciente duas vezes. Porque a primeira ele diz, me dá a minha parte da herança que eu vou embora. E aí a própria ação dele de escolher viver longe do pai trouxe para ele consequências ruins. Mas o pai não o proibiu de fazer as suas escolhas.
Interessante que o pai
ele fez.
O pai tinha provisão e olhava tudo. De longe.
Exato. Que lindo, aí cara. O cara vai, sofre as consequências da sua escolha. E quando ele cai em si é ter consciência de novo, é ter razão. É. E ele faz a escolha racionalmente, de maneira razoável, dentro das suas faculdades mentais saudáveis, e decide voltar para o pai. É essa relação que a gente tem. Ele permite que você escolha andar longe dele e andar perto dele. A gente sabe que andar longe dele causa mais problemas do que andar perto dele. Por isso você pode escolher andar longe de Deus e assumir as responsabilidades das suas próprias escolhas, e andar com Deus e assumir também as responsabilidades das suas escolhas debaixo do amor e do carinho de Deus.
Pode ler a outra pergunta, outra pedrada. Como fica predestinação? Tudo foi feito antes da criação e Deus vai trazendo a existência? Estou em êxtase. Não ouvi até então nada igual. Essa é a mensagem da Mariana Velasco, Cuiabá. Presença marcada. Mariana, obrigada.
Bom, o que a gente realmente está falando, quando a gente diz que todas as coisas foram feitas antes da própria criação e foram feitas por Jesus, foram feitas por Deus antes da criação, e que João diz isso. Tudo foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Nada do que foi feito se fez se não fosse por ele. Ok?
Sim.
Tranquilo. Então isso foi antes, né, da criação. Ele anteviu o problema e falou assim, mas perceba, da mesma maneira ele ainda permitiu que os seres humanos fizessem suas escolhas racionais. Custo-benefício. Vale a pena eu comer do fruto? Acho que vale. Comeu. Pagou o preço. Saiu errante pelo mundo porque se distanciou de Deus. Escolheu ficar longe de Deus, ok? Agora, Deus sabia disso? Claro que sabia. Agora, a predestinação, a gente tem que só tomar cuidado com esse negócio de predestinação, livre-arbítrio. Quando a gente fala da salvação, da obra de salvação de Jesus, isso é uma questão monergista, quer dizer, é mono, é só Jesus fez. Ele fez sozinho. Toda a obra, do começo ao fim, do querer e do executar, tudo veio de Jesus só por ele. É ele que fez todas as coisas, ok?
Okay.
E ele morreu e foi ressuscitado pelo poder de Deus. Aqueles que estão com o Cristo em sua morte, também ressuscitarão com ele em glória. Agora, cuidado, porque ao mesmo tempo a gente tem muito conflito, porque hoje tem muita guerrinha entre conservadores e ditos liberais, entre calvinistas e arminianistas e não sei o que lá, que tem uma radicalização, onde cada um elimina um pé.
Uhum.
Se você elimina uma das pernas, vai ficar saltando que nem Saci Pererê. O Saião fala isso, né? Ele chama de teologia do Saci Pererê. Quer dizer, tem duas pernas, mas a gente usa uma perna só. Não pode.
Uhum.
Agora, o Augusto Nicodemos, quando vai falar sobre salvação, e é um homem que eu respeito muito, porque apesar de ser bem conservador, ele consegue ser mais equilibrado. Ele diz assim: existe a porta que a gente vai entrar para ser salvo, né? Para entrar na vida eterna. Lá está escrito assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Legal. Vinde a mim quer dizer que ele está fazendo um convite. Que eu posso aceitar ou não aceitar. Certo?
Perfeito.
Que a gente está chamando de liberdade de escolha, que lá no, alguns chamam de livre arbítrio, ok? A gente vai discutir teologia um dia, mas o que ele está dizendo é isso, está dizendo, vinde a mim, quer dizer, ele está fazendo um convite e está dizendo, você pode vir ou pode não vir, aí você aceita. Aí você passa pela porta. Quando você chega do outro lado, você olha de novo no batente e está escrito assim, ninguém que venha a mim...
eu lançarei fora.
Não, não. É, foi o meu pai que trouxe.
Ah, sim. É verdade. Tem, João diz isso.
Você só veio porque o meu pai te trouxe.
É verdade.
Aí você fala assim, peraí, foi o pai que trouxe ou fui eu que decidi ir?
Que coisa.
As duas coisas acontecem ao mesmo tempo agora.
Olha.
Ok? E a gente não pode eliminar. Se você eliminar uma dessas, elimina a responsabilidade humana. Uhum. Na resposta que eu preciso dar à obra. A obra está completa, mas é uma obra que exige uma resposta. Então Deus predestinou todos, predestinou, mas não necessariamente quando eu der a resposta, eu vou dar uma resposta positiva. Ele morreu por todos? Ele morreu por todos,
sim,
indistintivamente.
Sim.
Mas é que aqueles a quem deram a resposta, aqueles que ele escolheu, aqueles que ele ama, aqueles que ele... Como você quiser dizer, eles darão resposta positiva diante da obra de Jesus e eles entrarão no reino dos céus. É nisso que a gente precisa prestar atenção, ok? Porque senão a gente confunde. Fica essa briguinha de arminianos e calvinistas, corintianos e palmeirenses. Exato, essas coisas todas que não levam a gente a lugar nenhum.
Muito bem, eu acho que é melhor a gente caminhar.
Tem mais? Melhor
tem 5 minutos.
Mas cita Vasile, pelo menos os nomes? Só os nomes
Vasile,
rapidinho.
Eu vou depois passar a sua mensagem aqui para o pastor. Quem sabe na quinta-feira a gente pode começar
de
respondendo.
De cara a gente já começa a responder.
Tá bom, nomes, Vasile? Tá bom, mas obrigada. Um abração para o Vasile, para a Raquel, para a Mariana, para o Gerland de Itajaí e Santa Catarina, a Sônia do Pará, o Vinícius também, que mora em Brasópolis. Olha a turma chegando, sul de Minas Gerais. Obrigada, Vinícius, pela sua companhia. E vamos agora um encerramento sobre o Salmo 147.
Então ele diz aí no versículo 5, grande é o Senhor, forte em poder, não há limites para o seu entendimento. Você vê, ele conhece todas as coisas. O Senhor ampara os humildes. Vê que agora ele vai trabalhar com aqueles que estão fracos. A gente pensa que Deus só está com os vitoriosos, né? A gente está hoje assim, exaltando os que têm vitórias. Mas ele diz assim, não, o Senhor, ele está com os humildes, rebaixa os perversos, né?
Ele ao nível do chão.
Cantai ao Senhor com ações de graça, cantai louvores com harpa, né? Ele gosta dos instrumentos musicais, porque ele é quem cobre todo o céu, né? Nas nuvens, ele prepara a chuva da terra, ele faz crescer a vegetação sobre os montes, dá alimento aos animais, aos filhos dos corvos, quando eles clamam. E aqui ele está falando para a gente, é um bando de animal e corvo, né? Mas mesmo assim, quando a gente clama, ele derrama a sua misericórdia sobre nós.
Sim.
Não se agrada da força do cavalo, nem dos músculos do homem. O Senhor se agrada de quem o teme. De quem o teme aqui não é necessariamente o medo, né?
Sim.
Aquela coisa de... Não, de quem segue ele, de quem aceita o seu conselho, de quem está debaixo da provisão de Deus de verdade, de quem deposita nele toda a confiança. É disso que ele está falando. Sim. Ele se agrada dessas pessoas, né? E ele diz, então, louva ao Senhor Jerusalém, louva a Deus Sião, porque esses são os povos escolhidos, que têm aliança com Deus. Então, louve a gente também, que tem aliança com Deus. É necessário que a gente faça isso, pois ele reforça as trancas das tuas portas, né? Quer dizer, ele te protege, abençoa e encontra, né, dentro da sua, todos aqueles que estão dentro da sua muralha. Ele é quem estabelece a paz para as suas fronteiras, que te farta, né, de fino trigo. Quer dizer, ele está comida boa, né?
Provisão.
Exatamente. Provisão. Quem a envia pela terra, né, o seu mandamento, quer dizer, os seus conselhos. Lembra quando a gente falou, não se assenta no conselho dos ímpios,
não,
né?
Não se assenta na roda.
Estamos falando disso, os mandamentos dele, também visto quando a gente viu o Salmo 119,
sim,
que mandamentos, lei, conselho, tudo a mesma coisa, é conselho, sim, de Deus. É alguém que aceita a palavra dele, o conselho dele, a verdade dele, a visão dele, né? Ele dá neve como a lã, não é? Espalha a geada como cinza, faz cair o gelo em pedaços. Quem pode suportar o seu frio, né? Ele manda a sua palavra, ele derrete os corações, não é? Uhum. Duros, petrificados como gelo. Ele faz o vento soprar, as águas correrem. Olha como ele... Vocês sabem que lá no Monte Sião, isso é um negócio engraçado, tem lugares que tem neve e tudo mais, vira geleira mesmo,
uhum,
igual a gente vê nos Andes, igual a gente vê, sim, na Antártida, tudo. E engraçado, porque tem uma certa época do ano que a coisa começa a derreter e fazer rios dentro de branco com gelo alto, e começa a fazer aqueles rios, e a coisa começa a derreter,
coisa
e
linda,
vai levando isso para toda a terra.
Quer dizer, e refrescando aquela terra mais quente ao sul, né?
Exato. Então, então o que ele tá dizendo aqui é que ele conhece esse tipo de coisa.
Exatamente.
Lá,
sim,
tem gelo, mas, sim, Deus faz derreter essas coisas, né? Os corações se derretem diante dele, né? Revela a Jacó a sua palavra, Israel os seus decretos, suas ordenanças. A nenhuma outra nação ele fez isso. Elas não conhecem suas ordenanças. Aleluia. Quer dizer, eles não conhecem o conselho de Deus, eles não conhecem o amor de Deus, as misericórdias e a graça de Deus, como eu e você conhecemos. Todos nós estamos aqui ouvindo e lendo o Salmo 147. A gente sabe de uma coisa: aquele que Deus providencia todas as coisas tem o privilégio de receber da mão dele o amor, o carinho, de receber os seus conselhos. E é um privilégio tão grande, porque todas as outras nações, todas as outras religiões, todos os que não conhecem e não andam com o Senhor, não têm o privilégio de que a gente tem de andar com ele. Por isso, saiba, ele construiu todas as coisas, ele criou todas as coisas antes, ele criou a graça antes da criação de todas as coisas, porque ele já sabia as coisas que você passaria, e ele anteviu e providenciou tranquilidade, paz e harmonia para você. Creia nisso, caminhe com ele, porque esse é o grande privilégio do povo de Deus.
Nos caminhos da fé, um oferecimento hoje da editora Vida Nova. Mas é o Luan, põe aqui na telinha bonito aqui pra gente, olha aí, ó, a parte do Natal, o Natal Escondido, de Timothy Keller, e tem também a outra opção, né? Qual, Michele?
Os Cânticos de Jesus, um ano de devocionais diários nos Salmos, do
olha aí,
casal.
Agradecendo, isso, agradecendo edições vidanova.com.br. Michele, obrigado aí pela participação sempre.
Eu que agradeço, e já fica o convite para o nosso ouvinte ouvir esse episódio daqui a pouco lá no site rtmbrasil.org.br, também nas plataformas de áudio. Lembrando que toda terça e quinta, nos Caminhos da Fé, das 4 às 5 ao vivo.
Foi bom demais. Obrigado, pastor João Paulo.
Valeu.
Valeu, Luan. Obrigado a você, ouvinte. RTM Brasil, para todo mundo ouvir.
Nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.